Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Mais uma semana estou aqui ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, turma, tudo bem? Estamos de volta mais uma semana. Tudo bem, Fê?
Tudo bem. Bom, vamos lá então, gente. Antes de tudo, temos um aviso aqui sobre o nosso podcast, que é sobre periodicidade. Se vocês repararam aqui, na última semana a gente não teve episódio. E isso significa que esse podcast Sinapses vai passar a ser quinzenal. A gente está experimentando algumas coisas aqui também, concentrado em alguns outros projetos. E vamos fazer aqui o nosso podcast quinzenal, tentar trazer ainda mais qualidade aqui para o papo, mas a cada 15 dias, tá bom? Então esperem aí no nosso feed um post a cada duas semanas, beleza? Bom, seguindo em frente, hoje então a gente vai falar sobre branding, performance e essa briga eterna entre as duas coisas. A gente vai discutir um pouquinho essa dualidade e o que a gente pode tirar disso em termos de estratégia. E antes a gente vai falar sobre o Airbnb, que é um bom exemplo de uma marca que navegou aí por essa dualidade com um sucesso pendendo para um dos dois lados. A gente vai falar deles também no próximo bloco, no Estratégia em Pauta. Mas antes, quero falar para vocês, como sempre, da escola, né? Falar um pouquinho da Sandbox, que todo episódio tem alguém novo chegando, né? Então, para quem não nos conhece, somos a Sandbox, uma escola que tem a missão de capacitar as pessoas a pensarem mais estrategicamente, desenvolver essa forma de pensar, né? Em profissionais de diversos ramos de atividade, né? A gente tem cursos bastante variados que vão desde data intelligence até coisas de criatividade ou de digital ou de soft skills, mas tudo em torno dessa missão de pensar mais estrategicamente, independente do tema, né? E isso significa para a gente uma coisa sobre efetividade, sobre geração de resultados, sobre gerir melhor os recursos e você gerar mais valor no final das contas para empresas e até para clientes também. E essa semana a gente quer dar um last call para vocês aí sobre o nosso curso de formação aqui, a Planning Academy, que está na sua reta final aí de inscrições, mas ainda dá tempo, né, Dani?
Sim, ainda dá tempo. A gente fez as aulas, né, começam semana que vem, mas a gente ainda consegue, você ainda consegue se inscrever. Então a gente tem essa primeira semana que são aulas sobre visão geral de estratégia. Mas ainda dá tempo super de você pegar, entrar, o curso é super completo, a gente já falou dele algumas vezes aqui, e você pode montar a sua grade, né? Então você consegue espalhar esses produtos, espalhar essas experiências que você vai ter aí ao longo da Planning Academy de um jeito que faça sentido e que faça diferença, assim, para você. Então corre atrás, entra no site, tem tudo ali para você poder dar uma olhada, para você poder seguir. Tem o link aqui, a gente vai deixar também da Planning Academy, para você montar uma coisa ad hoc para você cuidar de formação e estratégia aí desse ano.
Muito bom, muito bom. Então, gente, para conhecer a Planning Academy, vocês entram lá em sandbox.ee, de Escola de Estratégia. Vocês vão conhecer a Planning Academy e todos os nossos outros cursos. Lembrando sempre que nossos cursos são feitos para pessoas físicas comuns, mas também para empresas. Então, se você aí está numa empresa e acha que tem jogo aqui com um treinamento nosso, dá um toque aí, manda um e-mail para contato@sandbox.ee, que a gente bate um papo, a gente faz bastante isso e é sempre super legal.
Antes da gente seguir aqui para a nossa estratégia em pauta e para tudo que a gente tem pela frente, uma coisa super legal, assim, que é, a gente adora os comentários de vocês. A gente gosta muito de receber feedback, de conversar com vocês sobre os assuntos que a gente tem falado aqui. E no nosso penúltimo episódio, a gente recebeu aqui o Domênico Massareto. Falamos sobre inteligência artificial, foi muito bacana. E ele estava ouvindo nosso último episódio sobre Challenger Brands e mandou um comentário, uma pergunta bem legal aqui para a gente vai tocar e depois vamos falar um pouco sobre isso. Valeu, Dom!
Fala, Dani. Fala, Senise. Aqui é o Dom e eu acabei de ouvir o episódio 35 sobre as marcas Challenger. Adorei, um baita episódio. E, cara, eu sempre fui um criativo apaixonado por estratégia e por isso mesmo esse foi um assunto sobre o qual eu pensei muito na minha carreira e queria dividir uma reflexão aqui com vocês e ouvir a opinião de vocês também sobre isso. Eu nunca pensei sobre marcas desafiadoras, né? Marcas Challenger. Eu sempre pensei em termos de companhias Challenger, né? Empresas desafiadoras. Em casos onde a comunicação era muito bem feita, né? E de fato conseguia aparecer, eu sempre imaginei que essas marcas elas, na verdade, elas estavam se tornando líderes de um novo posicionamento. Então, por exemplo, a Apple lá dos anos 80, né? Ela era uma companhia challenger, né? Uma empresa desafiadora, mas uma marca que se propôs a ser líder na computação pessoal criativa, né? O computador usado para você se expressar, né? Você que às vezes nem era profissional. Então, esse é um exemplo para mim de companhia desafiadora com uma marca que se propunha a ser líder de uma nova coisa. O próprio exemplo da Avis que vocês deram, que é um case que eu adoro, também uma companhia challenger, né, que era a segunda colocada, mas que se propôs a ser a líder no território ali de se empenhar, né, de fazer tudo pelo consumidor, né, a líder dentro de um posicionamento ali de devoção pelos seus clientes. Então, enfim, essa é uma reflexão aí que eu deixo para vocês e adoraria ouvir a opinião de vocês, tá bom? Parabéns de novo aí pelo projeto e pelo último episódio, que foi realmente muito bacana. Beijão para vocês.
Cara, eu acho muito legal essa observação, porque eu acho que o Domênico pegou bem o ponto que, na verdade, que a gente estava tentando expandir de marca challenger, né? Eu acho que o playbook clássico da marca challenger é que ela não é líder. E então se confunde essa coisa, né? O challenger vai ser sempre o cara que não é líder. E talvez isso faça sentido na leitura mais estrita, assim, né? Do conceito, né? Porque se você é o desafiante ao líder de mercado, né? Especificamente. Mas acho que ele pegou um ponto aqui legal que a gente abordou um pouco também ali no episódio, mas é que você expandir um pouco o horizonte do que se desafia, né? Você não necessariamente desafia o líder do mercado daquele segmento. Você desafia algo. Você pode desafiar um status quo. Você pode desafiar uma cultura, um jeito de fazer, etc. E tal. Isso não tem necessariamente a ver com uma questão mercadológica, né? E ele coloca essa coisa de uma liderança de um espaço, né? Pô, liderança nessa pegada aqui de prestação de serviço, nessa pegada aqui de criatividade de computador pessoal. Você cria um espaço para você próprio em que você pode liderar ao mesmo tempo em que você está desafiando um status quo em torno, assim. Acho que é uma dualidade bem legal de perceber. Tem um pouco a ver com o lance de Oceano Azul também, que é outra coisa que a gente pode falar mais para frente. Mas eu acho uma observação bem interessante, assim, tirar essa coisa da liderança como algo central, assim, na definição de challenger, né? Acho que já ficou para trás um pouco isso.
Não, e acho que até os exemplos que ele voltou, assim, com Avis e Apple, são dois exemplos que inventaram uma liderança deles, desafiaram, inventaram uma liderança deles e depois viraram líderes de mercado mesmo. Que conseguiram transformar essa liderança deles na coisa mais mainstream. E uma coisa que ele fala no começo que eu acho interessante, que é assim, antes da marca ser challenger, tem muito a ver com a empresa ser challenger. Uhum, a empresa aceitar isso, assim, esse valor, assim, é uma coisa muito fundamental. Mas tão boa. Obrigado, Dom. Obrigado pelo comentário. E se você também tem comentário, manda pra gente. podcast@sandbox.ee. A gente curte muito ouvir todo mundo. Pode escrever, pode mandar áudio, faz o que você quiser aí, meu. Mas manda, porque a gente quer ouvir o que vocês estão achando e colocar vocês na conversa.
Valeu. Exatamente. Agora sim, vamos para a nossa estratégia em pauta. Bom, a nossa pauta hoje é do Marketing Week e ela fala o seguinte: os lucros do Airbnb explodem seguindo uma incrivelmente efetiva mudança no investimento de marketing. Então aqui a Marketing Week faz um texto falando um pouco sobre como foi aí a performance do Airbnb no último quarter e no ano inteiro, né, de 2022, e já deu a letra aqui que foi espetacular, né? Então se a gente pega alguns números aqui, né, que a gente vai analisar no Q4, né, a gente pega o EBIT dele foi de 333 milhões para 506 milhões, né, um super salto. A receita também acompanha bastante esse crescimento, né? Obviamente. E quando a gente vai olhar no ano inteiro, né? Eles têm um EBITDA ajustado aqui que quase dobrou de 2021 para 2022, né? Ele foi de 1,6 bi para 2,9 bi, né? Então é uma coisa bastante impressionante, né?
Foi o primeiro ano que eles fecharam o ano inteiro no azul, assim. Esse último quarter coroou, assim, o primeiro ano inteiro dando lucro.
Muito legal, todos os quarters aí dando lucro e cada vez maiores aqui, né? E uma coisa que é o destaque aqui da Marketing Week, claro, é como o investimento de mídia acompanhou isso. Por um lado, eles falam que cresce o investimento em mídia, né? Para também dar conta desse crescimento todo no negócio. Porém, eles destacam uma mudança, né? Uma inversão de rota, né? E essa inversão é basicamente sair da rota de performance, que era uma coisa mais focada em tráfego, em SEO, etc. e tal, para uma coisa que é mais focada em branding, em PR, e como uma mudança de estratégia que eles perceberam, aqui eles falam muito na época da Covid, né? Que eles tiveram que cortar o investimento ali em performance, isso não alterou tanto as coisas para eles, eles perceberam que poderiam testar, começaram a fazer esse movimento e tá dando super certo, né?
Na verdade, o que aconteceu, começou na Covid esse caminho, eles precisavam cortar em marketing, porque todo mundo precisava cortar em alguma coisa, e o jeito que eles escolheram cortar foi cortar em performance.
Uhum.
Manter as coisas de marca e cortar em performance, né?
Uma decisão ousada pro momento, isso, né?
Sim, com certeza, né? Mas eles fizeram isso e deu bom. Basicamente, eles continuaram vendendo, continuaram mantendo os níveis de resultado e eles perceberam que tinha alguma coisa aí. E aí, desde então, eles vêm aumentando de novo o investimento, mas sempre com esse viés de ter muito mais peso em branding proporcionalmente do que diretamente em performance. E eles percebem os resultados deles melhorando, assim, né? Na verdade, todo esse resultado não é só relacionado ao marketing, claro, assim, tem vários fatores que interferem nesse resultado positivo, mas foi um dos muito celebrados no call deles, porque eles falaram, cara, e eles vendem, então vem aumentando, eles projetam mais aumento ainda pro próximo trimestre no gasto, no investimento, mas ainda com esse perfil. E aí, quando eu fico pensando na comunicação de Airbnb, pelo menos que eu tô sendo impactado, assim, né, talvez, com certeza não tenho a visão do todo, mas isso tá dentro de uma estratégia de escolhas que eles estão fazendo, mas também orientadas para uma construção de uma marca mais forte. A gente já falou do Airbnb alguns episódios atrás aqui, deles fazendo uma nova experiência de compra, assim, na verdade, né? Você não, por exemplo, você não só escolher pelo destino que você quer, mas pelo tipo de acomodação e experiência que você quer ter na viagem. Então eles têm listas de curadoria, sei lá, piscinas incríveis, não sei o quê. E aí toda hora fica entrando, por exemplo, no YouTube para mim, uma campanha desse modelo novo de relacionamento, de experiência para eles, que fala disso, mas de um jeito muito, cara, é muito branding na veia, assim, sabe? É muito. Você já viu, chama Marco Polo a execução. Toca uma música que era de comercial da Nike, e é só um fundo branco, uma foto de uma piscina, e escreve Marco, aparece uma foto de uma piscina num canto. Aí no outro canto, Polo, outra piscina, Marco, Polo. Só isso, assim, uma brincadeira assim, termina piscinas incríveis no Airbnb, entendeu? É lógico que tem um link ali que você pode clicar, que você vai comprar, mas é assim, o cara não tá ali te entregando um cupom, vem aqui para o Airbnb, metendo call to action dessa maneira, assim, dessa coisa. Ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo você ficar com vontade de ir para uma casa com uma piscina legal. E tem funcionado.
E é interessante quando eles falam um pouco do racional que eles têm por trás dessa decisão, né? O CEO, Brian Chesky, ele fala uma coisa que é interessante, né? Como visão mesmo. Acho que essa é uma coisa muito legal sobre estratégia que a gente tenta trazer para cá, que é essa clareza, né? De propósito. Ele fala o seguinte, que o papel do marketing não deveria ser comprar clientes, mas deveria ser educá-los. Educá-los no sentido de entender o que é a plataforma, no caso aí do Airbnb, né? O que são esses caras, o que você pode ter aqui, essa coisa que o Dani falou, meu, aqui você não precisa começar escolhendo pelo destino, você pode escolher o que você quer fazer e você entende o papel do host, o seu papel, tem muita coisa, né? Porque hotel todo mundo sabe comprar há décadas, né? Agora, o Airbnb pode estar na nossa vida há um tempo, mas ele é relativamente recente. E ele tem um caminho longo de aumentar a sua base de usuários e converter mais gente, né, da hotelaria clássica para esse modelo do Airbnb. Então, isso é muito interessante, né? Quando ele tem essa clareza de propósito. Tipo, cara, o marketing vai ser mais efetivo para mim, não necessariamente trazendo mais clientes diretamente nesse sentido, né, da performance. Mas não, eu preciso educar esses caras, porque na medida em que eles entendem o que eu faço e quem eu sou, eles vão ser atraídos ali para o meu serviço. Então é uma lógica, é uma aposta. E não necessariamente, acho que isso a gente vai falar bastante no próximo bloco, não necessariamente essa é a escolha certa para todo mundo, né? Mas para eles está sendo, e sobretudo essa clareza de propósito para a estratégia é muito importante. Eu não acho que o marketing serve para comprar clientes, eu acho que ele serve para educá-los. Essa é minha aposta, é assim que eu vou usar esse recurso. Eu acho que isso é a coisa bacana de perceber aqui, né?
E é um modelo de pensamento, acho que é legal mesmo você falar isso, porque quando você tem essa visão, essa clareza, assim, na verdade você está apostando num jeito que você espera que o marketing funcione, aconteça, com um pouco mais de sofisticação. Eu espero, então, que eu fale sobre isso, que as pessoas fiquem com desejo de fazer essas viagens, desejo de estar nessas acomodações, e aí, por isso, elas vão usar meu site para procurar acomodações como essa, e eu vou conseguir levar a gente para lá. Assim, você tem um caminho que você espera que é mais... que você está imaginando. E acho que uma coisa que é sempre interessante, acho que sempre faz um bom trabalho quando a gente pensa em termos de marketing, assim, é imaginar como a gente espera que aquela coisa funcione de um jeito mais sofisticado, um pouco mais detalhado, assim, não simplesmente eu vou anunciar e as pessoas vão vir, entendeu? Tipo assim, que tipo de efeito isso vai ter? Por que que as pessoas vão vir? Elas vão vir atrás do quê? O que está mexendo com elas, assim? E eu acho que isso demonstra esse tipo de clareza. Um outro ponto que você falou, que eu acho importante, é que realmente não é que isso serve para todo mundo. Eu acho que eu fiquei pensando, inclusive, que a Airbnb tem uma situação, em certo sentido, bastante peculiar do ponto de vista de concorrência, né?
Uhum.
Eles não têm um cenário de concorrência acirrada dentro do mesmo modelo, assim, eu acho. Tipo, não é que existe o Me Too do Airbnb, entendeu? Existe, você pode assistir vídeo no TikTok, no YouTube ou no TikTok, sabe? Assim, uma coisa muito direta. Você pode comprar um celular Apple ou Samsung. Você pode ir para o Airbnb ou você pode ficar no hotelzão, assim, sabe? É lógico que existem outros lugares para você alugar uma acomodação numa casa ou numa coisa desse jeito, assim. Porém, nenhum deles chega perto, assim, do tamanho do Airbnb, da representatividade do que o Airbnb é, entendeu? Então, assim, é mais natural que eles pensem em coisas de, como a gente falou, educar consumidor e coisas que são de marca, na verdade, de que eles estão construindo, que são daquela categoria, né? Daquele negócio sobre ter. As campanhas do Airbnb, essas últimas, elas me lembram muito, cara, sabe o que? Campanha da Apple de 10, 15 anos atrás, uhum. Assim, sabe? Tipo, pessoas dançando com os fiozinhos de iPod em fundos coloridos, entendeu?
Já diz tudo, né?
Tipo assim, na verdade você tá vendendo aquela categoria, aquele lugar, aquele imaginário, aquela bacanice ali. Isso. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que eles não tinham também concorrentes desse jeito, assim, entendeu? Não tinham concorrentes à altura. Não é que as pessoas iam comprar o Microsoft Zune, que era o iPod da Microsoft, para fazer isso. Assim.
Mas aqui no Brasil elas iam comprar um MP10. Esse concorrente eles não viam MP10. Chegando, né?
MP10 brilhava muito.
Brilhava.
Curtia muito o MP10.
E para fechar aqui, já que a gente falou de clareza de estratégia, eu queria destacar só um pedacinho da matéria que eu achei interessante. A gente que trabalha com isso mais diretamente, a gente fica... pirando nessas coisas. Às vezes é legal trazer para vocês. Em algum momento aqui, num parágrafo mais pro final da matéria, eles falam que o Airbnb tem 3 prioridades estratégicas para 2023. Lembrando, essas são as palavras do jornalista, não necessariamente a forma que todo mundo talvez expressaria isso dentro do Airbnb. Mas as 3 prioridades estratégicas descritas aqui são: tornar o hosting uma coisa mainstream, deixar o mais perfeito possível o core, né, o serviço core deles. E a terceira coisa é construir as fundações para o lançamento de futuros produtos e serviços. Né? Não sei o que você acha, Dani, mas eu olho para essas 3 coisas e só a primeira, eu só olho para a primeira e as outras 2 eu ignoro. Porque a primeira é clara. Essa coisa de tornar o hosting mainstream é uma coisa realmente relevante, porque é um jeito... de eles aumentarem a base de oferta deles, aumentarem, entre aspas, aqui a rede hoteleira deles. E é uma coisa que realmente muita gente não considera. Poderia ganhar uma grana assim e tudo mais. Então, putz, me parece uma prioridade bem bacana. As outras 2 eu olho e parece ser aquela coisa do tipo, putz, meu, eu vou melhorar o core enquanto eu crio uma base para lançamentos futuros. Não diz muito nada, né, cara? É óbvio que você sempre vai aprimorar o seu core e você sempre quer lançar coisas no futuro, então, tipo, não tem nada aí, né?
Acho que a lição aqui, na verdade, é, eu coloco mais a culpa no jornalista.
Eu também.
Que em qualquer coisa. Que é, mas acho que isso, a lição pra gente, assim, estratégia, é como é fácil você ficar lost in translation, se perder a tradução ali, né? É, da estratégia. Provavelmente existem essa coisa do core, melhorar o serviço core, tá respondendo algum problema específico que eles têm, sei lá, eles perdem muitas pessoas na hora que elas estão reservando, não sei se é isso, tô inventando, e eles têm projetos que é melhorar essa usabilidade para que não perca essas pessoas, não sei o que, e aí eles falaram sobre isso, que é melhorar o serviço core, mas assim, isso fica vazio de significado, né? Quando coloca de um jeito superficial, assim, na matéria, assim. E aí isso mostra pra gente como lição. Pensa assim, a mesma coisa que o jornalista fez e traduziu mal, os nossos clientes, as pessoas dentro do trabalho fazem.
Exato, esse é o ponto.
E é por isso que a gente precisa ser muito claro e dar, entregar alguma coisa para elas na comunicação da estratégia que não se perca, que seja mais difícil de você se perder. E mais fácil de você manter.
Exatamente. Nesse sentido, quanto mais específico, melhor. É a primeira. Deixar o host mais mainstream. Você, em quatro palavras, você entende o ponto, né? E o resto, como o Dani falou, vai se perdendo um pouco. Mas certamente aqui tem um problema de transposição. Eu acho que a estratégia deles é bem clara. Até porque no parágrafo de baixo ele fala... Bom, o CEO acha que isso na prática significa levantar awareness e educar as pessoas. Ponto. Que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então... A estratégia provavelmente está clara, a tradução não está muito boa nos termos do jornalista. Mas vamos perdoá-lo e seguir em frente e falar para vocês, né, que como sempre, se vocês quiserem continuar seguindo a gente aqui ao longo da nossa quinzena sem episódio, é só assinar nossas newsletters, toda quarta, toda sexta chega aí algo no e-mail de vocês. Também tem nosso blog que a gente está sempre atualizando lá, então é um jeito de... em texto mesmo, vocês verem o que a gente está discutindo, esse tipo de papo que a gente bate aqui, tá bom? Então vamos agora para a nossa sinapse da semana.
Antes da gente começar a mergulhar na sinapse mesmo que o Fê levantou, quero dar um salve aqui para o Lucas Gregório Nunes. O Lucas foi aluno da escola, ele é estrategista na Wieden Kennedy e ele que deu a dica para a gente de falar desse tema. Ele levantou essa bola no Instagram, viu a matéria sobre Airbnb, uma anterior ainda saiu, falou, pô, seria legal vocês falarem sobre marca e performance, e eu fiquei com isso no radar, e agora veio essa última matéria com o resultado deles, e foi o momento perfeito pra gente falar. Então, valeu, Lucas, obrigado, e vamos mergulhar nesse tema.
Bom, a sinapse da semana em um tweet é o seguinte... Dizer que não dá para construir marca vendendo ou vice-versa é uma falácia. O que não dá resultado é estratégia ruim. Então, o que a gente quer dizer com isso aqui é o seguinte, né? Vamos continuar um pouco o assunto do Airbnb e discutir um pouco esse duelo, que acho que faz parte das nossas vidas desde que a gente começou a trabalhar décadas atrás, sobre o que é melhor fazer, branding ou performance. Isso pode ser colocado num escopo de uma estratégia inteira de marketing, né? Como a gente estava discutindo no Airbnb, do tipo, pô, eles tomando essa decisão no nível mais macro possível do investimento em marketing, mas às vezes é decisão de uma campanha, de uma peça. Pô, isso aqui vai ser mais pegada de branding, mais pegada de performance, como a gente faz. E às vezes, quase sempre dá aquela coxambrada, vamos fazer um pouco dos dois e coloca um negócio meio de branding, põe uns call to action no meio... Tem que fazer marca, mas tem que vender, enfim. Então, é uma bela de uma salada, de uma confusão, uma, um duelo antigo aqui, e que a gente quer usar esse espaço para colocar um pouco de perspectiva nesses desafios e nesses papéis, e como talvez seja um jeito saudável aí de navegar por esses dois mundos, né, Dani?
É uma discussão importante, assim. Muita gente escreveu... academicamente sobre isso, assim, ainda se escreve, ainda se fala muito desse assunto. Mas eu acho que o ponto de partida para a gente falar disso é, geralmente quando a gente fala construir marca ou vender, a gente, na cabeça das pessoas, já vem uma imagem do tipo de marketing que você está fazendo.
Verdade.
Ele já vem pronto, assim. Então, quando você fala construir marca, você tá falando, a pessoa já imagina imediatamente uma campanha institucional.
Mais emocional, né?
Mais emocional. Piano de fundo. quando pensa em construir marca, ela está pensando... Ou, quando, e o contrário, quando pensa em vender, ela está pensando em varejo, preço, gritaria. É o outro clima assim, que já coloca. E dá para puxar de muitas outras maneiras esses negócios. Quando você pensa em marca, você pensa só em upper funnel. Então, topo de funil. Então, falar as coisas lá em cima, colocar mais gente lá em cima do funil. Versus ações de lower funnel, que é mais perto da conversão, mais perto da hora de fechar, tudo mais. Quando você pensa em marca, você pensa em sempre falar de atributos, você está falando de qualidades, né? Ah, minha marca é isso, meu produto tem essa qualidade, tal coisa. E quando você pensa em vender, você pensa muito em ofertas, né? Em vantagens, benefícios, né? Então... Olha, isso aqui vai te fazer economizar esse dinheiro, toma esse cupom, aproveita agora, tudo mais, né? Assim, mas você percebe, são dois arquétipos, quase assim, de comunicação, de campanha, assim, na verdade. E eu acho que essa é a primeira barreira, assim, na verdade, que atrapalha e que constrói essa falácia, né? Que quando você coloca, faz com esse tipo de simplismo, essa separação, ou esse... É quase sobre estilo, né? Quase sobre estilo de comunicação, um estilo mais marca, um estilo mais venda, você simplifica de um jeito pouco inteligente, assim, de um jeito que não é muito por aí, na verdade, que acontece. Você precisa de um pouco mais de sofisticação, assim, né? Acho que das divisões, assim, do que a gente... que eu mais gosto de pensar, tem muito mais... Acho que é mais interessante a gente pensar em termos de efeito, né? Para começar a organizar essa coisa. Efeito de curto prazo e efeito de longo prazo. Tipo assim, o que eu tô falando ou colocando no mundo agora, eu espero que funcione como? Eu espero que faça as pessoas gostarem mais de mim a longo prazo. Então, quando eu vejo aquela campanha do Marco Polo, do Airbnb, aquilo cria uma memória em mim, cria uma coisa, coloca no meu radar que viajar é bom, que viajar em lugares com piscina legais é muito bom e que o Airbnb é o lugar certo, provavelmente, para eu procurar essa história. Talvez eu não procure agora, me deu vontade, talvez se eu estiver mais perto de uma hora de venda, eu vá e procure, mas isso está criando um resultado de longo prazo, né? E provavelmente, pelo que a gente está vendo nesse caso, está criando resultados de curto prazo. Então, pessoas que estão procurando viagens estão clicando nesse lugar e estão indo lá olhar o Airbnb, além das outras que eu já pautei para olhar quando chegar a hora de viajar, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa desmontar é esses dois estilos muito estáticos. Até porque, né, de novo, pensa no exemplo do Airbnb. O exemplo do Airbnb, a pessoa pode virar e pode clicar naquele anúncio na hora e olhar as piscinas na hora e reservar na hora, né? E uma marca que está fazendo varejo, é o McDonald's. Pensa no varejo de hoje em dia, né? O varejo de hoje em dia é uma campanha no YouTube... com uma trilha branca, não animar, só umas animaçõezinhas assim, que é tipo entre dois sanduíches, qualquer música entra um sanduichinho, uma coca, o preço ali, entendeu? Isso também tá falando alguma coisa de longo prazo, além de eu querer comer McDonald's a hora, assim, sabe? Está construindo alguma coisa na minha cabeça de algum jeito. Então, assim, quando a gente começa a dessepará-las e entender que elas tem efeito jogando nos dois campos sempre, isso já começa a ajudar.
É, exatamente. E até indo mais além, eu acho que é uma discussão que ela é importante, mas talvez menos no mérito ou menos na forma como é enxergada. Porque se você for parar para pensar, bem logicamente, é assim, performance é sempre o objetivo. Ninguém tira um real do bolso em uma empresa se ele não quer um e alguma coisa de volta. Então, ter performance, o investimento, a gente chama de investimento em marketing exatamente por isso, né? Porque ele se pressupõe retorno, não é... Né? Então, se pressupõe retorno, a performance é o óbvio, tem que ter. O grande ponto é a via pela qual você vai escolher ter performance. Acho que isso que deveria ser a maior clareza nossa. Bom, a via pelo qual você quer ter performance em marketing é fazendo oferta, hardcore e desencanando da marca. Desencanando da marca não, como o Dani falou, fazendo oferta hardcore ou não, a sua marca está sendo construída. Você tá falando alguma coisa, o que quer que seja, a marca está sendo construída de alguma forma. Talvez você só esteja tendo menos controle.
Ou menos valor, né?
Eu acho sim, menos valor. Mas antes disso, eu acho que você está tendo menos consciência do que você está construindo como marca. Porque você só está de olho na geração de lead, ou na venda, ou o que quer que seja. Então, você não está muito consciente sobre o que você está construindo na marca, no pano de fundo. Muito estudo mostra que você vai ter menos valor também na ponta. E essa eu acho que é a questão fundamental, assim. Porque se performance é o objetivo final e se o que quer que você fale constrói marca, você precisa ser, na minha visão, consciente sobre essa escolha de como construir a marca. Ainda que você queira fazer o varejo que você quiser, a oferta que você quiser, não tem problema. Só que escolher não construir a marca, para mim, é um maior erro. Novamente, independente de como. Não estou falando aqui que toda marca tem que ser construída com, como o Dani falou, o piano de fundo do institucional emocional ali. Não é isso. Mas você tem que ter uma consciência de que marca você está construindo a todo momento que você coloca um novo estímulo de comunicação na rua. Porque está mais que provado que a marca não em todo o segmento, mas em quase todo o segmento, é o maior driver de performance, de vários itens de performance. Ele é driver de recompra, de satisfação. Muito da nossa satisfação é moderada pela imagem que a gente tem de uma marca. Ele é driver de preço, né? Quanto a pessoa pode cobrar, a empresa pode cobrar por determinado produto. Então, você ter uma marca forte, bem construída, te permite performance em diversos indicadores. Se você não é consciente o suficiente para todo estímulo de comunicação, você entender como a sua marca está sendo construída na cabeça da pessoa do outro lado, talvez você esteja jogando contra a sua própria intenção de performance. Então, a discussão ela é mais complexa nesse sentido, porque não é uma coisa ou outra. As duas estão sendo feitas. Tudo é feito para performance e a marca sempre está sendo construída. Isso são fatos. A questão é o como. Como que você está usando seus estímulos de comunicação para criar essa construção que você acredita que vai ter alguma performance. Esse é mais o ponto, né?
Essa intencionalidade que você está falando, né, ela tem muito a ver com você colocar isso no radar mesmo, assim, sabe? Uma vez eu conversei com uma pessoa que é de uma startup. Startup está crescendo, está, sei lá, série B de investimento, está indo bem e tal. É uma PropTech, uma coisa meio de mercado imobiliário e tudo mais. E aí, eu conversando com o fundador, né? E era um cara que tinha vindo do mercado financeiro e tudo mais. E uma hora ele falou assim pra mim, eu fico pensando na hora que a gente deve construir marca já. Não sei se já é a hora. O que ele tava querendo dizer? Ele tava querendo dizer que dos dinheiros que ele tinha no momento, ele a gente só se sentia compelido a entregar um tipo de resultado que era crescimento de base. Então, ele ia colocar o dinheiro, ele precisava ter essa cara de investimento de crescimento de base. Então, ele precisava mexer, ele precisava aumentar o CAC se fosse necessário, ele precisava ganhar mais, trazer mais vendedores, trazer mais clientes, trazer mais gente para estar nas propriedades dele, trazer mais. Isso era a coisa mais importante, assim. E ele falou, não sei se é a hora ainda de pensar em marca. Eu achei aquilo tão maluco, assim, né? Porque ele falou assim, não, mas a marca tá aí, bicho. E é engraçado, era um cara do mercado financeiro, né? Provavelmente se você for falar com ele de investimento, ele não vai falar pra você investir só em uma coisa, ó, põe esse dinheiro na poupança. Falou, ó, você precisa pôr o dinheiro na poupança aqui, mas você precisa ter alguma coisa com liquidez mais forte, mas você precisa colocar numa coisa mais de longo prazo, porque isso vai te dar um outro tipo de rentabilidade a longo prazo. Você vai diversificar de algum jeito, entendeu? E eu acho que o mesmo pensamento de diversificação tem a ver não com marca e performance, mas tem a ver com diferentes objetivos. Objetivos de performance, entendeu? Eu preciso estar construindo valor em coisas que são mais de curto prazo, eu preciso estar construindo valor em coisas que são mais de longo prazo, sempre. Sempre, porque senão eu não vou conseguir fazer. E a verdade é que, assim, essas coisas andam juntas, se podem andar juntas, elas andam inevitavelmente juntas, você faça ou não faça, mas tem um monte de exemplos que fazem bem. A gente falou de Airbnb agora, que foi exatamente um exemplo fazendo isso, assim, entendeu? Que os caras estão conseguindo fazer uma coisa que faz, você olha aquele dinheiro que eles colocam em comunicação, ele faz, me faz gostar mais do Airbnb, lembrar mais do Airbnb, e ter mais vontade de clicar naquela hora e visitar e reservar alguma coisa e tá vendendo, entendeu? Então, assim, eles estão conseguindo fazer os dois lados.
É, eu acho interessante você trazer essa coisa do exemplo de um cara que é do mercado financeiro, por acaso, porque eu acho que isso diz muito sobre como é visto o investimento em marketing por quem assina o cheque. Porque, no final das contas, é um CFO da vida que vai liberar o cheque aí de quanto o marketing vai poder gastar, né? De acordo com os objetivos da empresa. E o pensamento acaba sendo financeiro nesse aspecto, mas bem direto. De, olha, então você tem um CAC de X, então, né, para adquirir um cliente você vai precisar de tantos reais, então a gente quer tantos clientes, então vamos colocar um investimento aqui de X. E para você conquistar esse cliente, você precisa o máximo possível, né? Gerar lead, enfim, aumentar a base, fazer isso acontecer. Porque é a lógica que dá para enxergar. A gente vai falar mais para frente ainda de modelo de atribuição, que eu acho que é um grande nó, é um grande problema dessa história toda. Mas o conhecimento nas empresas sobre marca é muito pouco difundido no sentido estrito. Aqui não estou falando nem no conhecimento mais subjetivo. No conhecimento objetivo sobre quanto marca pode gerar para mim de dividendos. Essa é uma conta difícil, por um lado, é uma conta pouco feita, por outro, mas ela é muito possível. A gente tem um conhecimento científico de marketing bem extenso que mostra objetivamente o papel de uma marca em diversos segmentos para alavancar determinados resultados. E, só que essa conta não é feita, porque ela...
Que ela é difícil.
Ela é difícil por um lado e tem uma certa descrença por outro. Apesar de ser científico, ser paper publicado, ser estatístico, às vezes é difícil você convencer as pessoas num senso comum de tipo, ó, eu consigo te provar que se você investir, se a sua marca tiver uma imagem melhor, um equity mais forte, ele vai te gerar resultados A, B e C. É difícil. É muito mais fácil você acreditar que coloquei uns R$1.000 no Google Search, gerou tantos links, desses tantos preencheram o formulário, desses tantos compraram. Entendeu? Um funil simples, você olha, você acredita e vai. Então é muito mais fácil investir desse jeito. Então eu entendo essa lógica da pessoa financeira que falou, pô, não está na hora de construir a marca, porque parece que são caixinhas separadas mesmo, que do tipo, olha, eu vou cumprir meu funil aqui, porque o funil eu vejo, eu acredito, e gera o resultado que eu preciso. A marca é esse negócio subjetivo que meio ninguém entende, não sei direito o que gera, parece importante, mas não sei quanto, então não sei medir. Então, Paulo, então acho que tem uma questão aí também sobre uma difusão de conhecimento de branding nesse sentido financeiro até da coisa, que atrapalha demais a ter essa compreensão que a gente está tentando colocar aqui, né?
Muito, assim. Então, e acho que é um problema de repertório mesmo, mas tudo isso, na verdade, a gente vai falar bastante sobre o papel de estrategista assim, nessa história, mas tudo isso tem a ver com as coisas que você não entende e que você não acompanha e que você não olha, você não consegue decidir em cima, você não consegue valorizar e você não coloca no plano, você não executa, entendeu? Porque você não... aquele cara que eu conversei, ele não entendia isso, assim. Eu comecei a falar pra ele, bom, é que marca, pensa, são vários jeitos, como você pensa a marca, não sei o quê. Tinha que explicar o cara pra ele poder valorizar e poder colocar no plano, e realmente falta esse conhecimento mesmo, assim, desse valor e desse impacto, assim, entendeu? E eu acho, mas é uma coisa muito louca, assim, também. As pessoas começam a perceber, cara, depois quando elas acertam alguma coisa que mexe com a marca e ela vê o resultado, assim, ela começa a ficar meio doida nesse sentido, assim, também, né? Trabalhando com Magalu, acho que dois exemplos, assim, duas campanhas que acho que dá pra falar, que foram muito bem sucedidas do ponto de vista de marca e vendas. Ao mesmo tempo, assim, elas tiveram muito impacto de marca e muito impacto de vendas, e elas eram uma coisa só, elas eram um projeto único, assim, que tinha esses dois lados. E eu lembro que quando a gente fez essas duas coisas, elas educaram muito o Magalu, entendeu? Sobre o tipo de anunciante e tipo de marketing que eles deveriam ser, impacto que eles deveriam olhar, assim, entendeu? Então, acho que isso foi interessante. Acho que a primeira delas, assim, que eu lembro, Eu estou contando aqui porque eu estava envolvido na história, então eu conheço um pouco de resultados e bastidores, assim, sem falar nada sensível, lógico, mas Copa do Mundo, quando foi Copa do Mundo de 2018, ela era uma campanha que foi começada a pensar para vendas, para gerar troca de TV, mas ela não partia do pressuposto de que a gente deveria simplesmente gritar ou anunciar mais quanto, que a gente precisava conquistar a atenção das pessoas e fazê-las prestarem atenção na gente e gostar do que a gente estava falando e do que a gente estava fazendo naquele momento. Então, a campanha a partir de uma coisa de consumidor forte lá, de que as pessoas queriam trocar suas TVs porque estava zicada por causa do 7-1, todo esse papo. E eu lembro que quando a gente foi olhar resultados depois do final, além de ter vendido loucamente e tudo mais, o impacto que ela teve em imagem de marca e equity de marca foi fortíssimo. Porque, de verdade, as pessoas lembraram mais, as pessoas saíram, porque ela conseguiu aparecer mais, como os outros anunciantes também apareceram. Mas ela apareceu de um jeito menos fugaz, mais importante. Ela teve a ambição de ser um pouco mais importante para as pessoas, e aí ela conseguiu gerar impacto disso. E o outro exemplo foi de Black Friday, assim. Quando a gente estava fazendo Black das Blacks, a primeira vez foi show na Globo, tudo mais. E eu lembro que depois a gente vendeu muito, 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 muito naquela Black Friday. Mas quando a gente foi olhar os indicadores de marca, era uma loucura. As pessoas viam um Magalu antes e um Magalu depois daquele show, assim, sabe? Você olhava as aranhas, assim, de marca, assim, parecia que ela crescia inteira, assim. Todos os atributos cresceram. Todos os atributos cresceram. Por quê? Porque o jeito que a gente tentava mostrar e se mostrar naquele momento mudava a maneira como as pessoas enxergavam a gente. Era uma coisa que as pessoas não esperavam, tudo mais. Então, isso tem um efeito de marca, assim. Então, esses são dois exemplos. Airbnb é outro e tem um monte de outros bons exemplos, assim. Mas que quando você coloca essas expectativas no radar, elas só pode acontecer quando você coloca no radar, assim, a expectativa, né? Então, eu lembro exatamente das discussões de começo desses dois projetos, a gente também estava preocupado em gerar esse tipo de impacto. E aí a gente gerou. Quando se você não se preocupar com isso, você não vai gerar, não vai ter jeito. Ele não vai vir por osmose. Sim. Porque não é assim que funciona.
Total. É um exemplo muito, muito legal mesmo. Eu acho que ele tem uma questão de fundo aí, que é a importância de medir as coisas, né? Então, é natural que a gente meça as questões de performance, vamos colocar assim, né? Aquele funil que eu desenhei aqui atrás de investimento, views, links, leads e vendas, é muito fácil de medir, né? As plataformas hoje, elas já têm isso por default, né? Plataformas de mídia todas. Agora, medir marca, nem todo mundo faz. Às vezes fica mais restrito a grandes, muito grandes empresas. Vídeo exemplo que o Dani deu aqui da startup. Se não é hora de investir em marca, não é hora de medir marca também. Então, você nunca vai saber nem onde você está. Então, tem uma questão aí de mensuração, que também é mais subjetiva, mas, né, dá para fazer e é uma coisa já bem consolidada como mensurar a marca, né? E é outro ponto também que às vezes a cultura fica pelo caminho, assim, né? A gente fica meio no escuro do que é essa marca que a gente está falando, né? Porque ela não é medida, ou se é medida é muito sem regularidade, né?
Esse ponto, assim, pensa, tracking de marca é coisa de empresa rica, né?
É, exato. E não precisaria, né? Mas acaba sendo. Então, acho que, aproveitando o ensejo aqui, acho que é legal a gente encerrar esse papo deixando algumas reflexões e até recomendações, assim, de como que pessoas trabalhando com estratégia, né? Ou que pensam mais estrategicamente, podem contribuir e fazer mais diferença nessa discussão de branding e performance, trazendo algumas questões legais para a mesa, né? Eu acho que a primeira delas tem a ver com essa coisa de conhecimento que a gente está falando, né? Não tem como você tomar boas decisões se você está no escuro em relação a algumas coisas. Escuro. Algumas coisas que a gente já falou aqui, que eu mencionei particularmente. você não sabe exatamente o que a marca pode fazer por um negócio, que tipo de resultado ela pode gerar. Você não entende a própria marca em si, você não consegue medir quanto ela tem de awareness, quanto ela tem de preferência, quanto ela tem de alguns atributos de imagem, qual, o brand equity dela. Então, se você não conhece nada disso, e as próprias pessoas também, né, conhecimento sobre o cliente na ponta, acho que tudo isso ajuda muito na discussão, porque acaba-se, novamente, criando-se uns dogmas sobre investimento e o que dá resultado. Esse é um clássico, né? Não, mas isso dá resultado, aquilo não dá resultado. Eu acho que muito dessas falas, às vezes um pouco dogmáticas, vem por uma falta de repertório, de conhecimento sobre, às vezes, sobre o cliente, sobre a jornada dele, sobre a marca, sobre conceitos de branding e o que cientificamente é demonstrado que ele pode fazer o que uma marca pode fazer por um negócio. A gente acaba ouvindo muito, né, que marca muitas vezes é o asset mais valioso de uma empresa. A gente tem, né, isso a gente ouve muito. Mas como? Isso vale só para as top 10 ali do ranking do Brand Z? Ou qualquer empresa em algum estádio pode ter um asset valioso como marca? Então, se a gente não tem conhecimento dessas pontas todas, eu acho que é muito difícil. Eu acho que é papel nosso, assim, de quem trabalha com estratégia, trazer esse conhecimento para a mesa. Porque, do jeito que a gente está falando também, parece que é uma coisa que todo mundo tem que saber saindo do colegial, né? E não é. São conhecimentos, às vezes, específicos, às vezes, que requerem mesmo um trabalho de disseminação. Então, acho que é papel nosso, sim, né? Colocar esse conhecimento mais à disposição.
Não, com certeza. E acho que tem uma coisa, quando a gente fala especificamente de conhecimento de consumidor na história, porque acho que você está trazendo uma coisa muito legal de conhecimento de marca, de valor, assim, que eu acho que é fundamental mesmo, porque ele vai influenciar as decisões. E de conhecimento de consumidor, acho que tem uma pergunta que me ajuda muito, é por que as pessoas se importariam? Sabe, essa é uma pergunta sobre valor, assim, e não é só sobre marca. Por que elas se importariam a ponto de clicar e comprar? Por que elas se importariam ao ponto de achar a gente legal e falar bem da gente? Por que elas se importariam, sabe? É menos você pensar no comando só que você vai dar para a pessoa e na reação que ela vai ter, e pensar em como você vai tornar essa coisa para ela importante. Então, trazer esse conhecimento acho que é um primeiro papel fundamental de uma estrategista numa discussão para melhorar a performance de marca e de vendas. A segunda coisa que a gente pode fazer diferença como estrategista é estimular decisões radicais, né? Estimular que você não fique tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim. Tem um livro que é o The Long and the Short of It, que é uma análise maluca, assim, de vários resultados de premiações, de efetividade, de campanhas que deram mais ou menos resultado. Foi feito na Inglaterra 10 anos atrás. E tem um capítulo inteiro que eles analisam a diferença de resultado de peças de quando você está tentando ter um objetivo único versus quando você está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo na mesma peça, assim, sabe? Quando você está tentando, eu quero que as pessoas achem isso, comprem, quando você tem objetivos demais, expectativas demais em cima de uma peça, assim. E acho que isso é a ponta de um iceberg de uma coisa maior, que é quando a gente tenta misturar demais coisas. O papel de estrategista não é porque você está tentando fazer marca e performance, você quiser colocar tudo no mesmo lugar e tudo junto. É você ser muito mais radical nas decisões que você vai tomar, nas decisões que você vai ter para poder influenciar e para poder fazer. E para poder fazer diferença ali. Então, você ser o cara chato na sala que fala: não vamos escolher duas coisas, vamos escolher uma coisa só para isso e essa outra coisa vai funcionar só para isso e elas funcionam juntas assim. Vai fazer diferença.
É, total. Acho que isso é uma coisa que a gente fala sempre, assim, de estratégia, né? De essas decisões mais certeiras mesmo, né? No caso do Airbnb, a frase que a gente falou do presidente: eu não acho que é para A, eu acho que é para B. Não é para comprar cliente, é para educar cliente. Putz, meu, ajuda demais, né? E por fim, acho que a gente tem uma discussão meio espinhosa aqui sobre modelo de atribuição, que a gente comentou um pouquinho mais cedo. E junto dessa discussão, acho que vem uma discussão sobre o quanto a gente enxerga o mundo como um lugar simples ou complexo. Porque, assim, o modelo de atribuição, para quem nunca ouviu esse termo ou não conhece, ele é basicamente uma ideia de atribuir determinado resultado a determinado estímulo. Então, você, sei lá, parte das suas vendas é atribuído ao seu investimento em search. Então, você faz lá um investimento em search, ele gera tantos cliques para você, que vão gerar tantos leads e tantas vendas. Então, beleza. Então, você atribui isso àquele investimento, você faz um cálculozinho de ROI simples ali, porque fechou. O problema é que o mundo não é um lugar tão simples assim, né? Não dá para a gente achar que as coisas funcionam basicamente nessa lógica de causa e efeito imediata. Então, a pessoa viu, ela clicou, ela preencheu, ela passou o cartão, ela comprou. Alguns casos são literalmente assim. Muitos outros não. Muitos outros a pessoa vai ver, aí ela vai fazer um registro mental, vai desencanar, vai fazer qualquer outra coisa. Num ponto da jornada de consumo dela, quando ela estiver precisando daquilo, ela vai lembrar. Aí ela pode entrar no Google diretamente e dar um search por aquilo que ela foi impactada em outra mídia. Pode ter sido uma mídia em social, uma mídia televisiva, offline, tanto faz. E ela vai lá e procura. E aí você vai atribuir, nesse modelo de atribuição, você vai atribuir essa venda, desse caso hipotético que eu estou dando, você vai atribuir ao quê? A busca orgânica. Né? Porque nesse modelinho, o clique veio a partir da busca orgânica. Mas por que a pessoa buscou organicamente? Talvez porque ela tenha sido impactada por aquela outra mídia. E a gente não consegue fazer um tracing disso, né? Como é que você vai guiar todo esse processo? Como é que você vai mensurar da onde a pessoa viu, quando ela lembrou, porque ela pesquisou? E aí, por isso que eu digo que o mundo é um lugar mais complexo, porque as coisas acontecem assim. Essas jornadas, elas são cada vez mais, né? Os desenhos de jornada que a gente tem, eles são meio doidões, assim, porque a coisa é mais complexa do que parece, não é uma linha reta. Então, esses modelos, eles falham muito, em muita medida, por simplificar. Eu entendo que eles são uma proxy no sentido de simplificar uma coisa que pode ser difícil de medir. Mas o melhor jeito certamente não é esse. Acho que hoje em dia a gente já tem técnicas de econometria, de estatística, modelagem, né? Marketing mix modeling, media mix modeling, que são técnicas em que você não faz uma atribuição direta, você faz uma avaliação estatística, em que você busca correlações entre determinados investimentos e determinados resultados. E isso, obviamente, não é simplíssimo de fazer. Para um estatístico treinado é, mas nem todo mundo tem um estatístico treinado na sua empresa, na sua equipe, ou sabe que existe essa possibilidade de contratar. Que volta para uma coisa de conhecimento e repertório que a gente estava falando. Mas não é também uma hiper rocket science. Dá para fazer e ter resultados bons, com técnica, não é trivial, mas dá. E é um modelo que vai te mostrar com muito mais acurácia o efeito dos seus investimentos, né? E eu acho que é papel muito de pessoas de estratégia buscarem melhores formas de mensuração de resultado. E econometria e modelagem é um jeito muito mais acurado do que o modelo de atribuição. Por quê? Porque ele abraça mais a complexidade do mundo e ele vai estudar a variação dos estímulos versus a variação dos resultados e tentar entender as correlações ali que podem gerar atribuições melhores. E hoje em dia, a gente consegue fazer isso incluindo, inclusive, marca nessa história. Porque o Media Mix Modeling clássico, ele confronta as variáveis independentes ali que a gente chama que são as mídias em si, que são investidas, confronta isso com as variáveis dependentes que são os resultados, as vendas, os leads, o que quer que seja. Mas isso acaba deixando de fora o elemento marca. Então será que a gente poderia colocar um elemento aí no meio dessa modelagem que o quanto varia a força da minha marca ou awareness ou qualquer coisa que seja, se isso é um elemento também de variação do resultado? Então, que interessante, você consegue colocar as mídias e a própria variação da imagem da marca para entender se o seu resultado está vindo e está vindo da onde e quanto proporcionalmente está vindo da onde. Óbvio, isso é super sofisticado, a gente faz lá na Ilume para alguns pouquíssimos clientes, mas faz e é possível. Então, eu acho que esse é o tipo de conhecimento que precisa se difundir mais. Claro, a gente começa, as empresas têm questões absurdas, assim, que a gente já comentou em outros episódios sobre desorganização dos dados, né? Uma governança de dados muito ruim, um armazenamento muito pobre e o trabalho de criar um setup, às vezes, é muito difícil porque os dados são muito desorganizados. Mas na medida em que a gente consegue fazer O negócio anda e ele gera possibilidades de tomada de decisão que são incríveis, assim. Então, é um conhecimento que às vezes pode parecer meio caixa preta, meio rocket science, meio, talvez, desnecessário, que o modelo de atribuição já resolve. Mas a verdade é que você está olhando uma coisa que é muito mais complexa de um jeito muito mais simples ao ficar fixo num modelo de atribuição. O mundo não funciona tão em linha reta quanto parece nesses modelos, né? Então, acho que o nosso papel é ampliar um pouquinho esse olhar.
Eu acho que numa sala de reunião, assim, que tem o cliente, um criativo, um monte de gente diferente, assim, a pessoa estrategista é quem tem a maior responsabilidade de trazer essa discussão de efetividade para a mesa. Como você vai conseguir um resultado melhor de marca e um resultado melhor de vendas? Você começa a conseguir esse resultado falando sobre isso e pensando e refletindo sobre isso. E acho que a maior responsabilidade de fazer isso é de quem faz estratégia, é de trazer essa coisa pro rolê. Então, assim, você pode não ter todas as peças, não ter todas as informações, mas coloca essa discussão no meio, não deixa as pessoas fugirem, porque você vai ter o resultado melhor. A pergunta aqui é, meu, isso vai funcionar? Como? Por quê? Você começa a puxar o fio da meada e você começa a entender informação para conseguir ter esse resultado de vendas e de construção de marca.
Bom, gente, então falamos aqui de branding e performance, trocamos essa ideia, vamos deixar disponível alguns links aqui para vocês se aprofundarem na discussão e agora vamos para as nossas dicas da semana. Bom, vamos lá então, Dani, o que você tem para nós?
Uma coisa que eu já mencionei um pouquinho aqui, mas acho que é um trabalho muito legal. Eu vou mandar, na verdade, um artigo sobre um livro. É um artigo de um estrategista profissional de marketing chamado Mark Ritson sobre o livro The Long and the Short of It, que é esse livro de outros dois autores chamado Les Binet e o outro, eu esqueci o nome dele, desculpa, amigo do Les Binet, que foi uma análise de mais de 1000 campanhas do prêmio de efetividade da IPA, que eles criaram uma base de dados maluca, e uma análise, na verdade, falando sobre o que faz as campanhas serem mais efetivas e de onde a gente tira vários desses aprendizados que a gente falou aqui, de coisa de longo prazo, coisa de curto prazo, de como você investe em um, quando você investe em outro, como não dá para fazer os dois juntos, quando dá para fazer os dois juntos, de que jeito você coloca isso para funcionar. O livro é ótimo e o artigo é um bom resumo para o livro, para você poder acompanhar e para você poder sacar o que está falando do assunto e entrar, começar a cair nesse buraco de coelho aí de efetividade.
É muito bom mesmo, bom material. Gente, aqui do meu lado eu vou para um lado um pouquinho diferente, que eu vou recomendar o documentário Navalny, que é um documentário que está concorrendo aí ao Oscar esse ano. E ele conta a história história recente, né? Do Alexei Navalny, que é um opositor ali à ditadura russa do Vladimir Putin. E é um cara que surgiu aí nos últimos anos desafiando frontalmente, assim, o regime. E aconteceu, por acaso, dele ser envenenado, né? Só que ele sobreviveu. Foi uma tentativa de homicídio. Mas ele sobreviveu, a história que ficou famosa aí nos últimos tempos. E grande parte do documentário, talvez a maior parte dele, é sobre uma investigação independente da equipe dele junto com um jornalista de dados para tentar rastrear quem mandou matar o Navalny e não conseguiu, né? E aí é muito legal, assim, o documentário é legal como um todo, mas acho que ficando mais dentro do nosso escopo aqui um pouquinho, essa parte da investigação de dados é muito interessante, assim, porque o jornalista, ele mostra como é possível hoje, pelos rastros que toda a tecnologia deixa, você fazer um estrago, assim. Claro que nem todos os meios são legais, né? Ele vai mostrar como muita coisa na Deep Web ali, pagando com Bitcoin, são dados meio clandestinos e tal. Mas, independentemente disso, é muito interessante perceber como pessoas comuns, assim, jornalistas investigativos, conseguem resultados muito melhores do que uma polícia, às vezes. Também que talvez a polícia russa não tinha tido interesse nenhum em investigar isso e fora da Rússia fica difícil, né? Mas os resultados que eles conseguem com isso são animais, assim. Eles conseguem identificar pessoas específicas como suspeitos e que se mostram no final como mandantes oficiais do crime mesmo e executores, né? Então todo esse trajeto assim é muito legal, e eles usam pra caramba a rede social pra comunicar isso pra galera, controlam muito bem a mídia em como essa investigação vai chegar até as pessoas. É animal, assim, tanto com o lado de dados quanto pro lado de comunicação, um lado mais PR de comunicação, assim, é muito interessante. Fora o lado político todo da história, mas ficando no nosso escopo, o lado de PR e de dados é animal. Então fica a dica aí no comentário. Navalny, ele tá na HBO Max. Beleza? Vamos dar tchau então?
Tchau, pessoal. Obrigado mais uma semana. Tamo de volta daqui a duas semanas.
Duas semanas, exatamente. Então, gente,
segura a saudade, pessoal. Segura a saudade. Vocês vão conseguir.
Quem não viu, ouviu todos, ouve os episódios antigos aí. Ou também segue a gente nas redes sociais. Olha o gancho aí. Sandbox, _ EE no Instagram. Sandbox Escola Estratégia ali no LinkedIn. Pode mandar comentários, que nem o Dom mandou no episódio de hoje, manda para podcast@sandbox.ee. Quiser falar qualquer coisa com a gente, todos esses canais aí funcionam. E no podcast, obviamente, você segue a gente, comenta onde dá para comentar e dá 5 estrelinhas. A gente tá atrás de performance e branding aqui. A performance é 5 estrelas. Valeu, gente, até daqui duas semanas. Falou!